Boa tarde a todas e a todos, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa 15ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. No ponto número 1, só para informar que acabamos de dar posse ao Grupo de Trabalho da Criação, Modificação e Extinção das Freguesias, cujo âmbito de intervenção está limitado às iniciativas legislativas no âmbito da Lei número 39 de 2021, e tem como Presidente ou Coordenadora a Sra. Deputada Olga Freire, reiterando aqui o que disse há momentos, de votos de um excelente mandato e de trabalho profícuo para as nossas freguesias. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração sobre este ponto número 1. Não havendo considerações, passamos ao ponto número 2. Ponto número 2, na inscrição que tem da convocatória, diz apreciação e votação das atas número 11, 12, 13 e 14, mas se for do acordo de todos, eu queria acrescentar a décima, que por lapso não foi incluída na convocatória, mas também ainda não foi apreciada. Alguém se opõe que se vote também a décima ata, não havendo oposição, por isso é acrescentada a décima ata. Por isso vamos apreciar e votar a décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira e décima quarta ata das reuniões desta comissão. Alguma consideração? Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passemos ao ponto número 3, discussão e votação do relatório setorial sobre a proposta de lei número 39 do Governo, que aprova as grandes opções do plano 2025-2029, que coube à redação ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Dar nota que o relatório só entrou hoje, e por isso, mas que tem data de limite de apreciação e votação dia 5 de dezembro. Por isso, apesar de ele ter entrado fora do prazo regimental, o coloco à consideração se pode ser apreciado hoje. Não há oposição, por isso vou então dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Para-me agora peço desculpa pelo atraso na entrega do relatório. Problemas da primeira vez na elaboração de um tipo deste documento, que manifestamente foi impossível concluí-lo até a última sexta-feira. Vou fazer dois ou três parágrafos, fazendo uma apreciação muito breve do conteúdo do relatório, sabendo que ele já foi distribuído durante a manhã, e o parecer que hoje se apresenta respeita a proposta de lei número 39, que aprova as grandes opções para 2025-2029, tendo sido elaborado no âmbito das competências específicas da Comissão da Reforma do Poder, Reforma do Estado e do Poder Local, nos termos regimentais aplicáveis. Trata-se de um parecer de natureza estritamente setorial, limitado às matérias que relevam para esta Comissão, designadamente no que diz respeito à reforma e modernização da administração pública, à transição digital do Estado, ao poder local, à descentralização administrativa, à governação territorial e à política nacional de informação geográfica. O relatório procede a um enquadramento formal da iniciativa, identifica as orientações das grandes opções com incidência nestas matérias e inclui referências ao respectivo enquadramento financeiro e ao parecer do Conselho Económico e Social, sempre num registro descritivo e não valorativo. Nos termos do disposto do número 4 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, a emissão de opinião do relator é facultativa, tendo o signatário optado por não formular nesta sede considerações de natureza política. Em termos conclusivos, a reforma do Estado e do Poder Local considero que se encontram reunidas as condições regimentais para que a iniciativa possa prosseguir os seus trâmites parlamentares e ser apreciada em plenário. Atendendo ao caráter do parecer e ao facto de o seu conteúdo se encontrar previamente distribuído, escuso-me de fazer uma leitura integral do mesmo, ficando naturalmente disponível para qualquer esclarecimento adicional que possa produzir a uma qualquer questão das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começo desde já por agradecer ao Sr. Deputado ter feito este relatório num espaço de tempo tão curto, entre sexta-feira e hoje, dedicado ao seu fim de semana e o feriado para a elaboração do relatório, e agradecer também aos seus deputados por terem aceito ser admitido hoje, evitando assim que tivéssemos que realizar uma reunião extraordinária para a apreciação deste relatório. Obrigado. Estão abertas as inscrições. Não havendo considerações, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está o relatório aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4, apreciação e votação do relatório relativo à petição número 106 da legislatura 16ª, primeira, pela valorização dos bombeiros sapadores e pela sua carreira. Cabe, Sra. Deputada Relatora, Eunice Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em síntese, feito o relatório e feita a proposta de parecer, que está obviamente na parte final, dar nota de que deve ser dada cópia desta petição aos senhores deputados, através dos seus grupos parlamentares e onde não houver a eles próprios. Esta matéria vai ser apreciada em reunião plenária, assim determina a lei, e o relatório deve ser dado conhecimento aos peticionários. Foram previdenciados os devidos procedimentos, nomeadamente a audição dos peticionários, e afinal de contas a pergunta é o que é que se pretende com esta petição. Basicamente não é assunto novo de todo, já abordámos estas matérias aqui diversas vezes na comissão, mas o que pretendem no fundo é a revisão da tabela remuneratória, a atribuição de uma posição remuneratória com efeitos retroativos, a atualização dos suplementos e a reposição do regime de aposentação para além da aplicação de um sistema de avaliação sem cotas. E é isto que está em causa, mas obviamente o debate profundo ocorrerá certamente em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Agradecer naturalmente também à Sra. Deputada Relatora a elaboração do relatório. Ponto número 5, distribuição e nomeação do relator, programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator.
Presidente, indicamos o deputado José Lago para o relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então indicado o Sr. Deputado José Lago como relator deste programa de trabalho. Ponto número 6, apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Associação Portuguesa de Imprensa no âmbito da alteração do regime jurídico das autarquias locais no que respeita à publicidade das deliberações. Sobre este pedido de petição, dar nota que o que esta entidade pede é, portanto, podermos aqui recebê-los no âmbito desta iniciativa legislativa de anterior legislatura, pelo que nos parece mais aconselhado informar os autores deste pedido de que, portanto, com o término da anterior legislatura, todas as iniciativas legislativas caem por força da lei e, por isso, neste momento não está em discussão este regime jurídico das autarquias locais e, por isso, informá-los de que não está em discussão na Assembleia da República este diploma e se mantém a intenção de mesmo assim reunir connosco ou não, ou se preferem aguardar por uma eventual novo reengendamento desta iniciativa. Portanto, esta é a proposta que eu tenho para de resposta à Associação Portuguesa de Imprensa. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós não temos nada contra essa metodologia, a única coisa que queremos saber é se vamos votar, se o ponto é retirado e eventualmente seja adiado para a próxima reunião em função da resposta que a entidade diga o que é que quer fazer.
Tem a palavra Bruno Nunes.
Sr. Presidente, tal como fizemos saber na reunião de mesa de coordenadores, a proposta torna-se temporânea a partir do momento em que a legislação em apreço não está sequer em processo legislativo. E, portanto, eu creio que não há necessidade de manter a ordem do dia para a próxima reunião. Creio que o procedimento correto a adotar deveria ser informar o facto de este pedido de audiência ser extemporâneo e, concordando com a posição apresentada pelo Sr. Presidente, sendo que questionarmos se querem manter a audiência, no meu entendimento, não faz sentido, porque se eles quiserem manter a audiência, vamos fazer a audiência mesmo não estando a decorrer o processo legislativo porque caiu, o que devemos fazer é que o pedido de audiência pode ser feito a qualquer altura, não sobre este tema, sobre esta matéria, porque esta matéria não existe. Pura e simplesmente, com a queda do Governo, é claro, o processo legislativo caiu e, portanto, estarmos a fazer audiência, deixar a prerrogativa do lado de lá, não faz qualquer sentido. Portanto, podem pedir audiência sobre qualquer temática, não sobre esta em concreto, porque esta não existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Cláudio.
Presidente, acho que conseguimos todos concordar que não faz sentido aprovarmos tal qual está o requerimento formulado, uma vez que, como já aqui foi dito, caducou a iniciativa legislativa anterior face à dissolução da Assembleia da República. Pelo que nós temos, diria, duas opções. Informar, e parece-me consensual, dessa mesma situação e convidar ou não, perguntar ou não se mantém interesse nesta iniciativa. Nós estamos confortáveis com qualquer uma das posições, sendo que seria uma forma mais diplomática, digamos assim, uma vez que o pedido, de facto, fala no âmbito da alteração do regime jurídico, não está a ocorrer, mas como disse o deputado Bruno Nunes, e é verdade, qualquer audição pode ocorrer em qualquer tempo, e, portanto, independentemente de estar ou não um projeto a ser tramitado. Aliás, pode até, nesse projeto, quando há um projeto a ser tramitado, serem dados contributos que depois até ficarão publicitados. E, portanto, diria que era mais cordial, mais da nossa parte, perguntarmos se ainda assim, uma vez que o objeto do vosso requerimento já neste momento não tem cabimento, porque não está a ser tramitado nenhum processo, se mantém ou não o interesse, mas qualquer uma das circunstâncias para nós não gera qualquer desconforto.
Muito obrigado. Eu também me vendo aqui, parece que unanimidade relativamente à extemporaneidade da audiência, parece-me mais cordial, como referiu agora, como eu tinha referido inicialmente, e como referiu o Sr. Deputado Marco Claudino, e por isso, se não houver oposição, iremos responder dessa matéria e o ponto fica tratado, não sendo necessário vir à reunião futura. Estamos de acordo? Muito obrigado. Tem a palavra.
Agora não percebi eu. O ponto fica tratado, mas o Sr. Deputado Marco Claudino disse uma coisa que é muito verdade. Isto é, nós, qualquer entidade, pode pedir sobre determinadas matérias uma reunião sobre uma preocupação, uma questão que tenha. Não tem que estar associado a um processo legislativo concreto. Isto é, quem fez esta questão da associação a um processo legislativo foram eles próprios a questão. A minha pergunta é, vai aferir se mantém a reunião em função disto? Mas eles podem dizer, não, nós queremos conversar sobre isso. E querendo conversar sobre isso e ter uma interpretação para tentar influenciar qualquer processo, pode entrar ou não entrar, nós estamos disponíveis ou não estamos para o ouvir. Por isso, o Partido Socialista está disponível para os ouvir, primeiro ponto. Segunda questão, a pergunta é, vamos retirar o ponto para já, não vamos votá-lo, porque isso não faz sentido antes da auscultação. Parece-me a mim. Só que o ponto está na ordem de trabalhos para ser votado e a questão é se o sensibilizado como é que vamos resolver isto. É porque o ponto está na ordem de trabalhos e eu acho que temos uma solução, que obviamente que é suspender o ponto e eventualmente agendá-lo outra vez para deliberar. Agora, é só para perceber como é que isto vai ficar feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, é dizer que eu penso que hoje a Comissão pode decidir que relativamente a este pedido o considera extemporâneo e que por isso não vai efetuar a audiência, mas que se o sindicato, se neste caso a Associação Portuguesa de Imprensa, achar que mesmo assim tem matéria relevante para transmitir a esta comissão, faz um novo pedido de um novo agendamento que virá a esta comissão na data oportuna, tendo em conta a resposta que iremos a receber. Digamos que retirar o ponto e adiá-lo para uma próxima reunião, porque se o retirássemos hoje tínhamos que o colocar na próxima, podíamos andar de próxima em próxima, porque a resposta pode não chegar. Até à próxima reunião. E por isso a mim parece-me que dávamos este ponto em concreto, esta audiência em concreto, por terminada, e se viesse um novo pedido, agendávamos em conformidade com o tema que vier a ser tratado. Parece-me, até porque pode não ser só sobre o regime jurídico de autarquias locais, pode ser sobre outras questões em concreto, mas estamos aqui para decidir e apreciar. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, sem querer ser demasiado regimentalista, mas ao mesmo tempo sendo, estamos a falar de figuras regimentais diferentes. Uma coisa é manter em ordem do dia, ou seja, não votamos hoje e na próxima reunião está. Não estamos de acordo. O Chega não está de acordo por uma razão, porque a matéria em causa, que foi solicitada e disputada pelo peticionário, não por nós, ou pelo requerente, neste caso, não por nós, é extemporânea e, mais do que extemporânea, não, neste momento não existe. É algo que não existe. Portanto, isto que aqui está escrito, ou dizer que querem ser ouvidos acerca dos novos sinais de emissão da rádio em Marte, é a mesma coisa. Não existe. E, portanto, não está sequer à discussão. Portanto, no nosso entendimento, deve, de facto, ser retirado da ordem do dia, não é manter na ordem do dia, o ponto deve ser retirado, para cumprirmos regimentalmente, e o retirar do ponto pode ser por iniciativa da mesa ou pelo plenário da comissão, e contactado e feito o contacto pela mesa à entidade, para que não fique sem resposta, explicando o enquadramento do porquê de ter saído, saber se querem fazer novo requerimento, se o quiserem fazer, têm a liberdade de o fazer, noutros termos ou como entenderem. Não temos que ser nós, a Assembleia da República, enquanto órgão, a determinar em que sentido é que querem ser ouvidos. A entidade saberá se quer ser ouvida e em que âmbito é que quer ser ouvida. Porque considero que, inclusive, na fase que estamos deste processo, qualquer abordagem que a Associação Nacional de Imprensa queira fazer relativa a esta matéria, terá que a fazer junto do outro órgão de soberania, que é o Governo, e não junto à Assembleia da República, porque o processo legislativo não foi daqui que partiu, foi sim do Governo, no mandato anterior, que entretanto caiu. Portanto, eu creio que regimentalmente o que temos que fazer, na minha opinião, é retirar o ponto da ordem do dia. E, obviamente, contactar a entidade sobre o porquê de retirarmos o ponto, se quer ou não quer apresentar. Isso depois é uma deliberação que a entidade fará e cá estaremos para analisar um novo pedido de audiência que seja feito pela entidade.
Muito bem. Sr. Deputado Marco Claudino, tem a palavra.
Não que gosto muito de perder tempo com questões que estão mais ou menos conceitualizadas, mas tentarmos aqui também como critério para o resto dos pedidos que tenhamos. Há um pedido e um pedido deve ser respondido e o requerimento deve ser deliberado, e foi isso que nos foi pedido hoje. Creio que estamos todos de acordo que este requerimento em si não pode ser aprovado, uma vez que é extemporâneo, como aqui também já foi conceitualizado. Nós temos, mais uma vez, tentar aqui encontrar aqui um denominador comum. Sobretudo aqui pelo que o deputado Bruno Nunes disse. Nós não temos que ser, de facto, os pais dos requerentes, mas podemos ser pedagógicos. E por isso diria o seguinte: para que também haja uma resposta oficial na Comissão, podemos hoje votar contra o requerimento tal qual ele existe e dizer algo que é bastante neutro, que é dizer que, sem prejuízo, pode sempre a Associação fazer requerimentos sobre os assuntos que entenda no momento oportuno, que entenda oportuno. Ou seja, recusamos porque o pedido é de recusar, mas damos só esta nota, que eu creio que é neutra, dizendo que, sem prejuízo desta recusa por via desta justificação que aqui apresentamos, pode a Associação, em qualquer momento, quando entender oportuno, voltar a fazer o requerimento que entender. Isto porquê? Porque se nós suspendermos hoje, suspendemos porque para eles reformularem o pedido, isso não faz muito sentido. Há um requerimento responde-se. E depois, se quiserem fazer um novo pedido, não é a reformulação deste, é um novo pedido. E, portanto, diria que esta era a solução que acomodaria todas as preocupações aqui regimentais e não regimentais que aqui foram apresentadas, que me parecem todas de grande ponderação. É a minha sugestão.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu compreendo a boa vontade do Sr. Deputado Marco Claudino. A única questão que coloco em cima da mesa é, juridicamente, não é possível estarmos a votar e a dizer vamos combinar entre nós a votação de fazer uma votação contra. Imaginemos, colocamos a votação em que é aprovada. Nós não podemos combinar uma votação na Assembleia da República sobre uma matéria que, de facto, não tem substância, é extemporânea e nós vamos deliberar. E tomamos a deliberação e, entretanto, é aprovada sobre algo que não existe. Ou combinamos e temos uma votação combinada. Isto não existe. Juridicamente isto não existe. E, portanto, só há uma forma de resolver juridicamente, que é cumprindo o regimento, porque o regimento é lei. O regimento é lei. Não é algo que fizemos aqui dentro e que nos apeteceu. Está publicado em Diário da República. Portanto, para cumprir a lei, aquilo que temos que fazer é, sendo extemporânea de uma matéria de facto que não existe, porque, entretanto, caiu o governo. Acho que devemos ter a medida de enquadrar os requerentes, no entanto, juridicamente, o que temos que fazer é retirar o ponto. Agora, podemos fazer, para salvaguardar a mesa, se o Sr. Presidente entender, podemos colocar, mas isso teria que estar de forma deliberativa, para existir uma deliberação teria que estar na ordem de trabalho expresso, que era votar a admissão do ponto. Como não está, e como não é essa a questão, porque aqui está para apreciação e votação, a única hipótese que temos de resolver isto regimentalmente, não infringindo a lei, na casa da lei, é retirar o ponto.
Palavra, Sr. Deputado Jorge.
Sr. Presidente, acho que a discussão está feita. Eu gostei muito da proposta do Sr. Presidente, nós gostamos muito da proposta do Sr. Presidente tentar indagar junto aos requerentes qual era mesmo o objetivo, etc, etc. E utilizando as figuras regimentais, o Partido Socialista pede o adiamento protestativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
A próxima semana tem uma semana para fazer os contatos.
Exatamente. Está então adiado putestativamente este ponto. Passamos então ao ponto número 7. Apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Portanto, aqui a indicação que eu proponho a votação é que seja agendada, que seja admitida este pedido de audiência e que seja agendado tão breve quanto possível a sua audição. Audiência. Alguém tem alguma consideração a fazer? Então, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 8, outros assuntos. Só dar-vos nota aqui de que tínhamos previsto na próxima terça-feira, 9 de fevereiro, receber na audição regimental o Sr. Ministro da Reforma, o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, mas foi-nos informado de que, por impossibilidade de agenda, não poderá estar cá no dia 9 de dezembro e foi adiado para dia 20 de janeiro. Portanto, a audição regimental não será dia 9, será de dezembro, será dia 20 de janeiro. Informar também as senhoras e os senhores deputados que, no âmbito do requerimento da Iniciativa Liberal para audição ao INE, à AIMA, ao Sr. Ministro da Presidência e ao Sr. Secretário de Estado, que será uma audição conjunta com a Primeira Comissão. A Primeira Comissão informou esta comissão de que não tem agenda para 2025 e que ela será agendada no início de 2026. Dar conta também que tínhamos um pedido de audiência da AGIP, a pedido do Chega, que iremos agendar tão breve quanto possível, não é?
Era conjunto às três.
Pois, eu aqui na nota que tinha, exato, o Chega tinha pedido uma audiência à AGIP, à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à ANAFRE, que não foram ainda agendadas, e aqui a sugestão da mesa era que, tendo em conta que a Associação Nacional de Municípios Portugueses e que a Associação Nacional de Freguesias, portanto, os atuais corpos sociais estão em fim de mandato, e que estão a decorrer os processos de substituição e de eleição destes novos órgãos, que pudéssemos agilizar os agendamentos só após a tomada de posse dos novos órgãos, para podermos ouvir aqueles que serão os representantes destas associações nos próximos 4 anos, em vez de ouvirmos aqueles que as representam por mais 15 dias ou um mês. Por isso, se for do acordo de todos, faremos o agendamento destas audições após os atos eletivos. Ninguém se opõe? Muito bem. Da minha parte, não tenho mais nenhum assunto. Não sei se há mais algum assunto. Não? Então, damos. Dar só uma informação que na reunião de mesa e coordenadores foi dada a indicação de que, relativamente ao nosso plano de atividades, a mesa estará incumbida de fazer propostas relativamente às CIMs, às próximas CIMs a visitar, indicando os meses previstos para essas visitas, assim como as CIMs, e também de fazer propostas relativamente às conferências que estão previstas no plano de atividades. Eu depois irei entrar em contacto com a mesa para podermos deliberar nesta matéria e trazer aqui à comissão oportunamente. Muito obrigado a todos. Boa semana.
Isso foi um bocadinho de memórias e foi um processo de investigação que o CEF pediu de autorização das propostas. E agora vais ter um
pouco. Eu era para ir lá no dia, mas depois não tive a gente.
Vai para a saúde agora? Hã? Vai para a saúde ou não?
Não, não.